Olá, bem-vindos todos a mais um call, Sala Economics Capital. Hoje a gente vai falar sobre o mês de setembro. Então, como sempre, o Tomás, nosso economista-chefe, vai traçar aí todo o cenário econômico, falar um pouquinho como é que a gente está vendo, né, os principais eventos daqui para frente. Depois eu e o Rodrigo Galindo vamos entrar no detalhe das posições, né, falar como é que foi setembro, como é que a gente está posicionado aí para esse último trimestre do ano. Então, lembrando a todos que a gente, né, tem aí a apresentação, a gente vai seguir com os slides para facilitar o entendimento e a nossa visão. Então, vou passar aí a palavra para o Tomás para começar.
Bom dia a todos. Vamos começar aqui com a parte macro internacional. Acho que está mais do que consolidado que a retomada da atividade global ela é bem significativa, é bem forte. Tá? Ele, num primeiro momento, ela acontece na indústria, né, na parte toda de bens, e à medida que as economias vão reabrindo, a parte de serviço vem a reboque. Mas assim, os estímulos monetários e fiscais colocados no mundo permitem com que a gente acredite que a velocidade de crescimento daqui para frente vá ser um pouco acima do que foi a velocidade de crescimento pré-Covid. Tá? A gente viu agora, acabou de sair o último número, né, prévio relacionado a setembro, né, os PMIs, a gente viu aí sair no ISM de serviços dos Estados Unidos, super forte, né, economia americana super forte, economia brasileira, né, que está sendo um grande destaque aí quando a gente vai olhar os PMIs, né, na capacidade de recuperação, se diferenciando até dos seus pares de América Latina, né? América Latina como um todo não consegue voltar a crescer porque tem muitos países ainda no lockdown e o Brasil é muito forte. E o risco principal, né, talvez não seja o assunto principal, mas o risco principal é essa segunda onda de Covid, né? A gente está vendo essa segunda onda de Covid na Europa. Em alguns países tem até um número total de casos acima do que foi na primeira onda, mas as hospitalizações, a letalidade, elas muito abaixo do que foi lá no começo do ano. Então, de uma forma geral, o risco de você ter novas medidas de restrição ao trânsito de pessoas, ao fato das pessoas poderem ir para a rua, voltarem a fazer sua atividade econômica normalmente, o risco é bem baixo que você adote medidas tão restritivas como lá atrás. A gente acha que isso é devido ao fato de você ter uma letalidade muito mais baixa da doença e também a sobrecarga sobre os hospitais ser muito menor hoje do que foi lá atrás. Então, você vai ter, como está acontecendo na Espanha, de alguma forma, alguma coisa na França, algumas medidas localizadas. Quando a gente olha o PMI da Espanha, a gente vê que a parte de serviços sofreu lá, né? Justamente por isso que você adotou algumas medidas restritivas localizadas, mas a gente imagina que o alcance é muito mais baixo do que foi lá atrás e pode atrapalhar, desacelerar de alguma forma na margem a velocidade de crescimento, mas está dado que o ciclo de retomada está acontecendo, os estímulos monetários vão ficar aí por muito tempo, acho que isso aí já foi uma discussão já de lá de trás, agora a discussão tem que ser risco fiscal e eleição americana, né? Acho que o assunto principal agora vai ser a eleição dos Estados Unidos. O cenário que se avizinha, né, dado o resultado do último debate, dado que o presidente Donald Trump vai ter uma incapacidade de conseguir fazer campanha agora no curto prazo, o cenário que se avizinha é um aumento de probabilidade de você ter uma mudança dos republicanos para os democratas. Isso tem implicações porque, por mais que o Trump tenha feito uma política fiscal expansionista na contramão do mundo inteiro, né? Os Estados Unidos foi o único país do mundo que fez política fiscal expansionista nos últimos 4 anos. E quando você chega no Covid e que há essa demanda, né, global por estímulo fiscal, esse juro baixo e até umas tentativas mais heterodoxas de você pensar em economia. Se você tiver uma reeleição do Trump, o cenário que se imagina é que você pode fazer estímulos fiscais mais localizados, mas que não vai ser nada muito abrangente. Por outro lado, se você tiver a eleição do Biden, e aí a gente olha a plataforma que ele está lançando, ainda mais se eles conseguirem ganhar, né, se os democratas conseguirem ganhar o Senado, aí você tem um cenário onde o estímulo fiscal na maior economia do mundo vai ser gigante, né, gigante, em tentativas de implementar uma agenda de fiscal expansionista para fazer uma sustentação na demanda. Então, você vai ter fiscal e monetário muito expansionistas, e isso tem implicações significativas para os ativos de risco. Então, acho que esses são os temas principais no cenário global. Aí, mundo em recuperação, esse gráfico é bem interessante, né? Que a gente pega as principais regiões do mundo, quem está recuperando, quem não está. E aí a gente vê que o grande destaque aqui é o Brasil, né? É o verde intenso, que ele está sendo o grande destaque aí quando a gente olha os PMIs, e o resto da América Latina ainda sofrendo um pouco, mas pega a Europa, a própria Europa, Estados Unidos, China, Ásia, né? Ásia, Europa, Estados Unidos, todos em recuperação, e isso está dando uma dinâmica de crescimento global mais significativa. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o Joe Biden ele assume o favoritismo, né? Quando a gente pega as principais consultorias políticas lá fora, o cenário mais provável, mesmo considerando aqueles estados que estão mais, você tem mais receio de apontar quem vai ser o vencedor, o Joe Biden já está conseguindo alcançar o patamar mínimo para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Obviamente, a gente ainda tem um mês de discussão eleitoral. Acho que todo mundo tem medo do que aconteceu em 2016, a surpresa do Trump. Mas o que a gente pode dizer é que as pesquisas se ajustaram a esse erro. E quando você, mesmo levando em consideração o erro e as mudanças demográficas que aconteceram nos diferentes estados americanos, aparentemente o Trump tem que melhorar muito para se tornar competitivo. Então, essa questão do Covid da última sexta-feira vai dificultar essa recuperação de intenção de voto por parte do Trump, porque ele é um cara muito bom de discurso, ele é um cara muito bom para animar a todos, e tá impossibilitado de fazer essas viagens é uma coisa negativa para ele. Então, ao que tudo indica, aos olhos de hoje, um cenário onde você tem uma mudança no eixo de poder americano tá crescendo de probabilidade. E aí, quando a gente olha uma média das casas de apostas, o Joe Biden retomou a liderança, né? Claramente, é a mesma coisa do slide anterior. Tem a questão da popularidade, né? A gente chegou a discutir em calls anteriores de que 40 era um patamar mínimo para o Trump ser um candidato que pudesse ganhar a eleição. Ele conseguiu melhorar para 45 a popularidade dele, mas essa melhora de a gente deve até ver no curto prazo uma continuidade nesse processo de melhora de popularidade, pelo fato dele estar com ter sido diagnosticado com Covid. As pessoas eles mudam um pouco o pensamento, dado que tem o risco da doença como um todo, mas essa melhora de popularidade não tem se transferido em melhora de intenção de voto. Então, torna esse cenário de possibilidade de mudança, né, mais factível. E no Covid, né, a gente está vendo, a gente pega Itália, pega Alemanha, pega França, pega Espanha, né, que tiveram a primeira onda significativa, e aí agora estão tendo a segunda onda. Acho que só a Itália não está tão grande quanto a primeira onda, mas os outros países todos estão tão significativos quanto. A gente pega os Estados Unidos e o Brasil, que nunca deixaram de sair ali do topo, obviamente com uma estratégia diferente né, partindo para uma imunidade de rebanho de uma forma mais explícita, ao contrário do que aconteceu na Europa. Aí, quando a gente vai ver letalidade, só chamar a atenção que esse gráfico ele tem escala logarítmica, então ele vai crescendo à medida que você vai aumentando o número de casos, mas a gente vai vendo a letalidade é muito, muito abaixo do que foi lá atrás, quando a gente olha os dados de hospitalização também. Então, isso diminui o risco do mundo entrar novamente num ambiente de lockdown mais expressivo. Então, a gente vai para o Brasil. Acho que Brasil, a gente deveria estar num momento melhor, né? Atividade econômica recuperando, presidente com popularidade muito elevada. É impressionante como a gente discutiu em outros momentos que a saída da pandemia sempre acontecia com os líderes melhorando sua popularidade, e a gente não via isso no Brasil, não via isso nos Estados Unidos. E por conta do auxílio emergencial, por conta do presidente Bolsonaro ter atingido um público que ele não atingia, que é principalmente o eleitor do Nordeste do Brasil, o presidente Bolsonaro está muito forte politicamente. Né? A gente vê mesmo as movimentações dentro de pessoas que eram muito críticas ao Bolsonaro, dentro do Congresso, que tinham uma ligação com o Lula, eles estão mudando de lado. Né? Eles estão vendo a força do Bolsonaro, principalmente na região Nordeste, e político vai atrás de poder. Se o cara tem poder, se tem demonstração de que pode ter voto, o político vai atrás disso. E, mesmo nesse momento, eu não sei se é por conta de um receio do próprio presidente ou por aconselhamento ou por um ambiente político que vai ter eleições municipais agora no curto prazo e daqui a pouco vai ter eleição para mudança na Câmara, você permitiu com que o país entrasse num ambiente de dilema fiscal muito acentuado. Obviamente, dados os benefícios eleitorais do Renda Brasil, é difícil se imaginar que esse programa ele não se torne permanente. A gente tem algumas fontes de possíveis reduções de despesa que entrariam para financiar esse Renda Brasil, mas a gente não consegue chegar a um consenso de como fazê-lo. E aí, no momento que você não chega a um consenso de como fazê-lo, abre margem para que algumas pessoas venham a discutir uma ruptura com a agenda econômica que a gente tem desde 2016 e permitiu com que a gente chegasse hoje em dia com a taxa de juros que a gente tem. Qual é o risco principal? É você romper com a agenda e ter que mudar totalmente as respostas das suas variáveis macroeconômicas. Então, o governo permitiu, né, com que você entrasse nessa discussão que seria mais negativa da parte econômica. Bolsonaro tem o poder, basta com que ele decida dar força para as medidas que a equipe econômica quer e que a gente consiga fazer uma transição menos atribulada nesse caso. Então, vai ser muito importante agora, nos próximos dias, o presidente da Câmara, que é um cara que goza de credibilidade com o mercado, ele entrou para o jogo de volta para tentar organizar esse debate de fiscal que, nas últimas duas, três semanas, ficou muito, muito perdido. Né? Ficou muita gente comentando e ideias mais negativas surgindo, e aí o mercado reage a isso de todas as formas. Inflação. O melhor momento da inflação já passou. Na verdade, a gente está passando por um período de inflação até bem elevada. Né? A gente está discutindo aí números de IPCA acima de 0,70 por mês. A gente sabe que tem uma dicotomia entre bens e serviços, que agora a gente está tendo um IGP pressionado que vai bater na inflação de alimentos, mas que os serviços ainda vão ter uma certa dificuldade de repassar preço. Mas isso, no momento que você está correndo o risco de perder a credibilidade fiscal, torna o ambiente um pouco mais perigoso. Então, até para evitar que essa inflação mais elevada se propague ao longo do tempo, vai ser muito importante ver o que vem em termos de fiscal. E atividade no Brasil, né, como a gente já mostrou no primeiro gráfico, acho que aquele ali é o mais ilustrativo que a gente poderia mostrar mesmo, segue surpreendendo no curto prazo. A gente segue sendo o grande destaque aí de recuperação de atividade econômica dentro dos países que tiveram, né, Europa, Estados Unidos e Brasil, né, fora da Ásia. A gente é o destaque, né? A gente está conversando que, né, entre -4 e -4,5 para PIB esse ano, frente a um, se a gente fosse falar 3-4 meses atrás, a gente imaginava que seria -8. Então, o delta de melhora de crescimento foi bem significativo para o Brasil. Então, esse é o gráfico principal, né? O risco de rompimento com a agenda, que é a dívida PIB com a manutenção do teto e com flexibilização do teto. Um caso você consegue estabilizar a dívida PIB, a gente não está nem falando que ela vai cair, e no outro caso você tem uma trajetória ascendente que efetivamente você perde a sua âncora fiscal. Você tem uma questão de encurtamento do perfil da dívida, né? Muita dívida curta vencendo agora, então esse que talvez seja o perigo de você necessitar mudar a postura de política monetária caso haja a perda da âncora fiscal e aumentar o custo da dívida. Então, por isso que você precisa ter a credibilidade fiscal, você não pode perder. Inflação, você olha, a média dos núcleos de inflação ainda seguem muito baixas, né? Então, você está tendo essa diferenciação de bens e serviços. Então, você tem uma pressão grande na parte de bens, tem uma pressão grande no atacado, mas você ainda confia que para frente a inflação não vai explodir e entrar numa trajetória mais negativa. Por quê? Porque você confia que o fiscal vai ser bem resolvido. Se isso não acontecer, a gente vai ter que voltar para esses períodos anteriores, aqui de 2010 a 2016, onde a sua inflação rodava acima da banda superior da meta de inflação. Então, esse é o grande perigo. E aqui é atividade com recuperação em V. Acho que o Brasil é um destaque de recuperação de atividade econômica, até para que a gente continue sendo destaque e continue tendo números de atividade mais importantes. A gente precisa resolver o nosso dilema fiscal. Acho que na parte macro são esses os pontos principais.
Bom, no início eu esqueci de avisar, caso alguém tenha alguma pergunta, né, quem estiver pelo Zoom pode escrever no chat, quem estiver acompanhando pelo YouTube, basta fazer a pergunta ali pelo YouTube mesmo, que nossa equipe vai consolidar no final e a gente responde. Bom, foi um mês bem difícil, né, de uma forte realização, acho que vindo lá de fora primeiro, eu acho que o que iniciou essa zerada, principalmente começou com o movimento de ações de tecnologia, né, que subiram demais. Depois isso foi contaminando, né, cada mercado, contaminou a tendência de dólar fraco, né, algumas commodities, né, como petróleo, tiveram uma forte queda também, depois as moedas de emergente. Então foi um mês ali de realização de lucros, onde a volatilidade, né, esperada da Bolsa Americana no final do ano aumentou muito. A gente, nosso entendimento não pelo medo de quem vai ganhar a eleição americana, mas pelo medo de demorar uma ou duas semanas para se atingir o resultado, né? O medo de judicialização do resultado. Então, a gente acha que o mercado se protegeu, realmente a gente teve um excesso, principalmente na bolsa, no Nasdaq, né, que subiu muito forte nos últimos meses e teve essa forte queda, no período também de férias no hemisfério norte, com a liquidez mais baixa. Só que a gente acha que o mercado, né, se ajustou, né, teve esse ajuste. Agora, a eleição está com o caminho aberto para o Biden, né? Eu acho que o evento, o próprio debate, onde o Trump ele atropelou demais. E o fato do Trump ter pego o Covid agora, no momento os Estados Unidos está polarizado, né, em relação às políticas para combater a doença, e vários integrantes do Partido Republicano pegaram após um evento, né, que fizeram, né, para a nomeação da juíza. Né. Então, a imagem ficou muito negativa. A última pesquisa recente, o Biden abriu 14 pontos na pesquisa nacional, e isso somente após o debate, né, sem pegar esse evento do Covid. Então, a gente acha que, né, acho que vai ser difícil ser revertido, né, em um mês. Acho que o Trump precisa de algum evento positivo, ainda pode reverter, mas acho que a gente enxerga como um grande risco seria o Biden pegar Covid até lá. Ele ficaria fora, ele é mais velho, poderia entrar numa situação mais delicada, e o eleitor americano começar a questionar, né, se vai eleger o vice, né, ou ele. Né. Então, é isso que a gente tem monitorado no momento. E o mercado tem focado agora se, né, os democratas vão conseguir o Senado também e conseguir a famosa, né, onda azul, a Blue Wave, onde eles vão ter mais poder vir com um pacote fiscal maior ou não. Né? Se eles não conseguirem o Senado, seria, acho que, um cenário ideal para os mercados, né, que a gente vai ter estímulo e não vai ter aumento de impostos para as empresas americanas. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está vendo como o mais positivo. Mas a gente acha que, passando as eleições, acho que vai abaixar essa volatilidade, o mercado lá fora vai seguir, né, subindo, porque o ciclo econômico vai se sobrepor muito forte. Né? Muito estímulo que a gente viu aí, tanto a parte fiscal quanto a parte monetária, principalmente pelo Fed, e isso está impulsionando um mundo, um novo ciclo de recuperação, e a gente está otimista para esse último trimestre. Tá? Apesar aí de um mês ruim em setembro, já acho que teve um ajuste de posição. Olhando para o último trimestre, agora a gente está animado. A gente acha que vai ter ótimas oportunidades aí, tanto no mercado lá fora. E aqui, quando a gente, né, resolver endereçar essa questão fiscal, aí, que é muito séria, a gente acha que o Brasil está, né, barato e vai dar oportunidade também em algum momento. Então, falando dos fundos rapidamente, né, o macro perdeu 2,45 no mês, está indo 0,0 no ano, adicional. Perdeu 0,36 no mês, está com 2,64 no ano. E o retorno absoluto perdeu 11% no mês, está menos 10% no ano. Novas ações perdeu 9% no mês, está 22% negativo no ano. Nosso fundo de previdência caiu 1% no mês e está positivo em 1,90% no ano. Aí, abrindo a rentabilidade, vou passar o próximo slide, pegando aí como base novos macros. Né, contribuiu positivamente na parte de renda fixa da sua posição de inflação. A gente vinha carregando a posição de inflação e um tomado nos juros. Né, mês passado, a gente tinha uma forte abertura, a gente optou por zerar a posição de tomada e reforçar essa inflação, principalmente a parte curta. Tá? Então, a gente tem visto aí a parte de inflação pressionando. A gente vai ter no final do ano aqui o componente do câmbio também, a parte de vestuário e a própria reabertura da economia, os itens de serviços que estão puxando a inflação para baixo vão começar a normalizar. Então, a gente ainda vê como uma simetria grande, a gente revisou o IPCA desse ano para 3%, né? Então a gente vai ter uma pressão forte ainda no IPCA até o final do ano. A gente acha que os núcleos ainda vão estar tranquilos, está olhando aí para um para pegar a inflação cheia mesmo, tá? E a questão de se o Banco Central vai subir o juro ou não, e reagir é totalmente focada para o fiscal, tá? E não para essa inflação que vai seguir mais forte e no pé. E essa inflação também serve, né, como hedge aí também. A gente acha que a gente vai ter esse componente de inflação que já vai pressionar, e se por acaso o governo optar por romper o teto, tipo, medidas ruins nos próximos dias, a inflação acho que vai subir muito mais do que a gente imagina. Renda fixa internacional, a gente teve uma posição pequena de shifting na curva mexicana, subiu um pouquinho negativamente. A gente, no início de outubro, né, logo após o debate, a gente começou a tomar a parte longa da curva americana. Né, então, a gente acha que o mercado caminhando para esse, né, blue wave, né, acho que torna um cenário de muito fiscal nos Estados Unidos. A gente acha que o juro longo americano vai se acumular no patamar mais alto. Então, a gente está tomando nossa parte longa agora, no mês de outubro. Commodities contribuíram negativamente com 0,16, posição comprada em ouro. A gente chegou a reduzir essa posição, teve essa realizada em todos os ativos em setembro. A gente aproveitou para aumentar a posição. A gente acha que o cenário do Biden e Fed não subindo juros por muito tempo, né, com muito estímulo, vai levar o ouro de volta para o patamar mais alto. Moedas, acabou que a gente sofreu também, apesar de estar menor, a gente foi cortando risco ao longo do mês. Né, a primeira moeda que a gente cortou tinha sido real, estava um pouco posicionado, principalmente em opções. A gente reduziu uma cesta de moedas que a gente tinha carregado, né, com trade estrutural de dólar fraco. Aí, de novo, após o debate, né, a gente voltou a montar essa posição, está focando aí no peso mexicano, no dólar canadense e no australiano. Acho que o comandante Biden é bom para o mundo, né, bom para os emergentes, né, é bom para a China, então menos guerra comercial. Já acho que vai ter muito fluxo para emergente saindo aí, principalmente dos Estados Unidos. Então, a gente está olhando essa carteirinha, né, de moedas, não só moedas, mas junto o ouro, junto com o trade mais estrutural daqui para frente. E, de novo, o risco que a gente está monitorando agora, no curto prazo, acho que o grande risco que a gente tem até a eleição é o Biden pegar o Covid, que acho que vai tornar a disputa bem certa e pode movimentar bastante o dólar até a eleição, tá? Como o Tomás mencionou no início, a questão da surpresa das pesquisas na última eleição, tinha um componente que ninguém conhecia muito bem, o Trump, a potencial dele, né, que hoje todo mundo já conhece, então não é uma surpresa. As previsões de Hillary ganhar no nacional foram acertadas. A previsão era que ela ganhasse uma margem pequena, ela ganhou, acho que 2%. E na última eleição a gente estava vendo um estreitamento do Trump em cima da Hillary na reta final, né? Então, chegou no dia da eleição, ele passou. E como a eleição são colégios eleitorais, você passa no estado, você muda completamente de dinâmica. Não é o caso que a gente está vendo agora. A gente está vendo, pelo contrário, o Biden ampliando a distância. A gente acha que vai ser muito difícil ser revertido. E a gente acha que no dia da eleição à noite, acho que no máximo dia seguinte, eu acho que o mercado vai atribuir a probabilidade correta para o vencedor, né? Porque a gente vai ter que ter surpresas e indefinições em vários estados, a gente não tem uma definição rápida. Tá? Então, a gente está posicionado nesse trade, né, mais Biden, dólar fraco, né, juro longo abrindo, ouro para cima, emergente vão se beneficiar. E estamos aguardando aí Brasil, né, acho que o Galindo vai falar aí de bolsa, da nossa maior posição aqui no meio de setembro, né, a gente, só relembrando, né, a gente teve toda uma crise política e no final de setembro, no meio, no final de agosto, em setembro, tinha dado uma acalmada com o governo, falando que ia vir com a reforma administrativa, que achava que o Brasil ia tirar o atraso. Acabou que lá fora realizou e aqui, né, não aproveitou o momento positivo do mercado internacional, pegou a realizada e quando lá fora voltou a melhorar, a gente entrou numa nova crise. A gente vai ter que resolver essa semana. Acho que o mercado está num momento muito tenso, principalmente quando você olha títulos públicos, né, deve ter abrindo, LTNs também sendo contaminadas. Mas em relação a isso, desde março a gente já tem feito uma gestão de caixa aqui dos fundos, né? Tirando o papel da carteira e cortando o máximo, né? Já tinha reduzido muito a LFT, concentrando as compromissadas para a gente sair desse risco, né, fiscal aqui, de Brasil. Então, resumindo, a gente acha que o Brasil está muito barato, o mundo está entrando numa fase de ciclo, acho que vai durar bastante tempo, de crescimento, e a gente está, né, focando aí no mercado internacional para pegar esse movimento e de olho em Brasil, acho que vai dar oportunidade. O Brasil está muito barato, a gente resolver essa questão fiscal sem estourar o teto, acho que vai dar oportunidade daqui até o final do ano. Vou passar para o Galinho aí para entrar no detalhe na carteira de bolsa.
Tá. Bom, destaque negativo no mês foi o resultado de bolsa. Um mês ruim nas diversas frentes, né, de atuação, seja direcional, seja na parte de carteira de ações, que a gente acabou me performando. Tá? Eu acho que a parte macro, né, da nossa visão, tanto o Tomás quanto o Cortella, passaram com bastante detalhe. Né? Eu acho que o mercado comum é um jogo de tentar antecipar, né, descasou um pouco, né, essa fragilidade fiscal que a gente tem, né, ou a continuidade dela com esse apelo mais populista, né, principalmente em ano de eleição municipal, com a vacina, tá? Talvez por um descasamento de alguns meses, né, trouxe essa extrema volatilidade que os mercados locais aqui estão passando. Né? Obviamente, com um bater de cabeça político, com a incapacidade, né, de comunicação, né, e o desgaste natural, né, que o país naturalmente passa, né, e os agentes que são envolvidos com isso, né, num ano desse tão diferente, né, onde a gente realmente, né, fez, a parte de estímulo social extremamente agressiva para a capacidade de conta. A gente vê o lado mais micro, as empresas indo bem, tá? No geral, né, com bastante capacidade de geração de receita, até acima daquilo que a gente imaginava, e também de lucratividade. Tá? Então, acho que o mercado de bolsa é natural ter essa volatilidade, né, esse tipo de realização. Eu acho que se soma, talvez, um lado técnico também, né, que a gente concentrou muita oferta, seja via IPO, seja via follow-on, que as empresas fizeram para se capitalizar. Tá? Do lado financeiro, a gente não vê, de uma forma mais geral, nenhum tipo de risco, né? Principalmente quando comparado com o que a gente viu no passado, acho que as empresas estão super bem capitalizadas. Tá? A gente segue, até por essa questão ambiental, né, também, né, um mau humor, né, do investidor estrangeiro, tá, que já tirou esse ano, mesmo contando com as ofertas, mais de 70 bi da bolsa aqui, e um novo entrante, que são as pessoas físicas, né, que a gente fica aqui do nosso lado muito curioso como é que é o comportamental, né, desse tipo de investidor que agora está ficando relevante na bolsa, né, aqui brasileira, né, com a volatilidade inerente do mercado de ações. Tá? Então, infelizmente, né, a gente tinha reduzido a posição ali em julho, e aí na realizada e under performance que a Bolsa Brasileira aqui tinha feito em agosto, a gente tinha aproveitado para comprar, né, a Bolsa aqui nesse nível de 98 a 100 mil pontos. Né, e aí, né, por ter tido essa realizada mais global, né, as bolsas nesse último mês caíram na média 5%. Né? A bolsa aqui acabou acompanhando e o bater de cabeça, mas sempre natural e comum, costumeiro ao nosso país, que é sempre com bastante emoção. Tá? Olhando assim, do lado de alocação na bolsa, a gente segue otimista, a gente acha que as empresas estão gerando receita, estão com níveis de lucratividade que deve surpreender a maioria dos analistas. Tá? Alguns setores muito importantes na economia, como o setor de serviços, né, e a parte de construção indo muito bem, Tá? Então, para o preço que as coisas estão, a gente, olhando médio, longo prazo, aí, a gente acha que as ações estão bastante atrativas. Tá? A gente está com uma carteira que tem, nesse momento, a ver com reabertura econômica. Tá? A gente andou reduzindo a parte tech, né, por achar que abriu uma simetria para o setor aí de mais ligado a consumo, infraestrutura, né, e que empresas líderes, que eu acho que tanto na parte micro, quando a gente bate com as companhias, quanto na parte macro, por tudo que o Tomás passou, tá, eu acho que vão estar com um plano de fundo bastante razoável, aí olhando um horizonte de um ano à frente. Tá. Então, a gente está animado, a gente realmente fez um mês ruim, tanto em termos direcionais quanto em termos de alocação setorial, tá? Mas a gente segue acreditando bastante na tese, a posição de bolsa está uma posição média para grande, comprado aqui na Bolsa Brasileira, tá? Quando a gente olha historicamente o nível de alocação que a gente fez, então a gente aproveitou essa realização para estar alocando. Tá? Sendo bem franco, a gente fez esse movimento talvez um pouco antes, como eu comentei ali na faixa de 98 a 100 mil pontos, a Bolsa agora está nesse nível de 94, tá? Mas a tese não mudou. E a gente aproveitou a realização da Bolsa lá fora, tá, para alocar um pouco de risco também. Tá? A Bolsa lá fora caiu na média esses 4,5%, 5%. Como eu comentei, a gente estava zerado nisso, né? E aí a gente também comprou uma posição ainda pequena na Bolsa lá fora. Tá? O pano de fundo para a Bolsa é isso. Acho que vale a gente abrir a perguntas. Não sei se nós temos perguntas aí no call.
O que eu vi aqui a gente não teve, não. Eu queria só ressaltar que a gente está sempre disponível, aqui para tirar dúvidas, aqui para gestão, aqui para econômica também. E vamos acompanhar os próximos dias que vão ser... Peraí, oi. Aí fala, acho que tem uma pergunta. Você tem... Se podiam falar, escrever. Ah, tá. É que tem uma pergunta, desculpa.
Complemento para o Galeno. Eu não estava olhando o WhatsApp. Houve alguma mudança na carteira do fundo, novos retorno absoluto, considerando a forte queda do fundo em setembro? Pode detalhar um pouco mais a estratégia? Foi a pergunta que foi feita. Não teve. Ele é um, enfim, é matricial, né, em relação à carteira do macro. O absoluto, ele é 4 vezes a posição de bolsa do fundo macro e 1 vez os outros mercados. Tá? Como eu comentei, não teve nenhuma mudança. A gente fez a alocação na Bolsa Brasileira um pouco antes da hora, nesse nível ali de 100 mil pontos, a bolsa caiu para 94. É uma tese que a gente segue acreditando. A gente está com a posição aí grande comprada em Bolsa Brasileira, olhando historicamente o nosso tamanho. Tá? E também aproveitamos a queda da Bolsa Americana para também montar uma posição. Tá? Então, o Fundo de Retorno Absoluto está bastante alocado em Bolsa, tá? que é condizente com a nossa visão aqui da casa.
Bom, acho que é isso. Acho que eu tenho essa pergunta. Mas caso alguém tenha mais uma pergunta, entre em contato com a gente, que a gente vai responder assim que a gente... puder aqui. Então, obrigado aí a todos e até o próximo call.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.